DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora e começamos o programa com as notícias. A situação na Crimeia e a resposta da União Europeia à Rússia deverão dominar a cimeira desta quinta e sexta-feira em Bruxelas, relegando para segundo plano temas como a política energética e industrial ou a União Bancária. A situação na Ucrânia e particularmente na Crimeia será o ponto essencial do jantar de trabalho previsto para esta noite e deverá ser tomada uma posição conjunta após o referendo do último domingo, estando ainda prevista para sexta-feira a assinatura da componente política do acordo de associação com a Ucrânia, com a presença do primeiro-ministro Arseniy Yatsenyuk. Já ontem, os Estados Unidos indicaram que iam reforçar as suas sanções contra a Federação Russa para a punir por se ter apoderado da Crimeia, garantindo que Moscovo já estava a sofrer economicamente pela sua ação. A Ucrânia, por sua vez, anunciou estar a elaborar um plano para retirar os seus soldados e respectivas famílias da Crimeia, um anúncio feito após forças pró-russas terem ocupado duas bases navais ucranianas na península e detido o comandante da Marinha. O Conselho de Segurança da ONU acordou esta quarta-feira por unanimidade impor sanções à exportação de petróleo líbio retirado ilegalmente pelos rebeldes ao governo do país. O documento aprovado autoriza todos os membros das Nações Unidas a inspecionar qualquer embarcação suspeita de transporte ilegal. Entretanto, o governo líbio declarou guerra ao terrorismo depois de uma onda de ataques e homicídios na cidade de Benghazi e confrontos entre forças pró-governamentais e a milícia rebelde que controla os principais portos de petróleo em Sirte, no centro do país. Um general e um coronel do exército egípcio e seis militantes islamitas morreram esta quarta-feira em novos combates a norte do Cairo, alimentando a espiral de violência subsequente à destituição militar do presidente Mohamed Morsi. Ao mesmo tempo, um adolescente de 13 anos, filho de um chefe da Irmandade Muçulmana, e outra pessoa foram mortos durante confrontos à margem de manifestações de estudantes islamitas no país. Em 8 meses, mais de 1.400 manifestantes pró-Morsi foram mortos pelo exército e pela polícia no Egito. Théodorine Obiang, filho do presidente da Guiné Equatorial, foi formalmente acusado de branqueamento de dinheiro em França, uma estreia neste caso conhecido como enriquecimento ilícito, que envolve 3 chefes de Estado africanos. Magistrados financeiros franceses estão a investigar, desde dezembro de 2010, as condições em que 3 chefes de Estado africanos adquiriram um grande património imobiliário imóvel em França. Denis Sassou Nguesso, do Congo, Théodore Obiang, da Guiné Equatorial, e o falecido presidente do Gabão, Omar Bongo, são os visados. O governo do Sudão do Sul e os rebeldes podem ser alvo de sanções caso não avancem nas negociações e não respeitem o cessar-fogo que assinaram, advertiram ontem os enviados especiais da União Europeia e Estados Unidos. O representante da União Europeia afirmou em Addis Abeba, onde decorrem as negociações de paz, que a organização está a analisar sanções dirigidas contra indivíduos que dificultam o processo político. As negociações, mediadas pela Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento, devem recomeçar esta quinta-feira, mas não têm tido resultados. A Assembleia Nacional Angolana chumbou ontem na generalidade o projeto de lei orgânica do Sistema de Organização e Funcionamento do Poder Local proposto pela UNITA, numa votação que a oposição classifica como falta de vontade política. As comissões de especialidade da Administração do Estado e Poder Local e dos Assuntos Constitucionais e Jurídicos da Assembleia Nacional recomendaram ao plenário a não aprovação da referida proposta por não respeitar a Constituição. E foram encontrados no Oceano Índico 2 objetos que podem estar relacionados com o avião desaparecido da Malaysia Airlines. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro australiano Tony Abbott, que afirma que as autoridades marítimas usaram imagens de satélite para identificar 2 objetos encontrados durante as buscas pelo avião desaparecido há 2 semanas, com 239 pessoas a bordo. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
nos destaques desta quinta-feira, dia 20 de março de 2014. Manifestação em Maputo contra artigos do novo Código Penal moçambicano. Novo contributo para a história angolana com o lançamento do livro Angola, Sonho e Pesadelo. E ainda a Liga dos Campeões, Dortmund e Manchester United garantem últimas vagas nos quartos de final. Saiba mais já a seguir. Treze organizações da sociedade moçambicana protestam na manhã desta quinta-feira, em Maputo, contra alguns dos artigos do novo Código Penal que foi aprovado na Generalidade pela Assembleia da República. As organizações, maioritariamente constituídas por mulheres e crianças, dizem que aquele instrumento jurídico atenta contra os direitos dos cidadãos e que entram em contradição com a Constituição e os instrumentos regionais e internacionais ratificados por Moçambique. Romeu da Silva, a partir de uma Maputo traz-nos a reportagem que começa com as palavras de ordem da manifestação.
Seguiremos em marcha
até que todos sejamos livres.
Seguiremos em marcha
até que todos sejamos livres.
Assim será a marcha desta quinta-feira em Maputo. Três organizações da sociedade civil decidiram protestar contra o novo Código Penal aprovado na Generalidade em dezembro de 2013 pelo Parlamento moçambicano. As organizações acham que o novo instrumento jurídico viola direitos das mulheres, crianças e de outros grupos sociais. O Código Penal espera sua aprovação na especialidade, mas a data ainda não está marcada. Uma das inquietações do grupo é o artigo 24, como explica Terezinha da Silva, a porta-voz das organizações.
Permite que pais, cônjuges, tios, primos e outros alterem ou desfaçam os vestígios do crime com o objetivo de impedir ou prejudicar a investigação, ocultem ou inutilizem as provas, os instrumentos ou os objetos do crime com o intuito de concorrer para a impunidade.
Mas as críticas das organizações não ficam por aqui. Mais grave ainda, dizem, é o artigo 223 que determina que
o violador tenha a sua pena suspensa ao casar-se com a vítima, agravando o seu sofrimento em nome da honra da família. Na verdade, esta formulação não só despenaliza a violação, como protege o violador.
Alice Mabote, ativista dos direitos humanos, alerta para os perigos da aprovação do novo Código Penal. Considera que a sua aprovação pode provocar instabilidade social.
Que o legislador não está a ver para onde é que vai. Eis a razão de nós dissermos que temos que fazer alguma coisa, que ao ser aprovado este Código Penal vai trazer problemas. O código daquilo que nós estudamos tem muitos problemas, desde o princípio para a alteração até a própria fixação das penas.
Aos olhos de Alice Mabote, o novo Código Penal protege altos dirigentes, mas ainda entra em contradição com a Constituição da República. Nas zonas rurais, é prática comum o violador casar com a vítima para lavar a honra da família. Mas a ativista garante que nessas famílias haverá muito trabalho de sensibilização.
Porque se levar este assunto para uma mãe no campo, que ela não entende bem, acha que se me casarem a filha, posso aceitar. Porque ela não percebeu esta vontade daqueles. Portanto, cabe a nós como sociedade civil fazermos um trabalho para que as pessoas continuem a ser estes sujeitos de direito e dizerem que não, eu tenho os meus direitos, não vou seguir aquilo que os meus pais dizem ou que o violador diz.
No novo código, os direitos das crianças também são violados, como explica Albino Francisco, da Rede Rosco, uma organização de defesa da criança.
O Código Penal está a propor que crianças com 10 anos sejam criminalmente responsabilizadas. Isto vai contra todo um dispositivo legal que já foi aprovado anteriormente. Refiro-me, por exemplo, à Lei da Organização Tutelar de Menores, que fala da inimputabilidade do menor, que fixa esta questão da imputabilidade aos 16 anos. A própria Constituição da República diz-nos que criança é todo ser entre os 0 e os 18 anos.
A marcha desta quinta-feira na cidade de Maputo culminará na sede do Parlamento moçambicano, onde há mais uma sessão ordinária. Romo da Silva, DW, Maputo.
E nós lançamos agora a nossa habitual pergunta do dia. Na sua opinião, o novo Código Penal moçambicano coloca em risco os direitos das mulheres e crianças moçambicanas, conforme alertam as ONG? É a pergunta do dia, então, que lhe fazemos nesta emissão. Já sabe que pode enviar-nos a sua resposta através do e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
A história de Angola conta com mais um contributo de testemunhos publicados em livro esta quarta-feira em Lisboa, da autoria do angolano Adolfo Maria, que denuncia a cultura da exclusão do outro. Angola, Sonho e Pesadelo foi apresentado pela juíza da Procuradoria-Geral de Lisboa, Francisca Van Dunham, que qualificou a obra como um passo que o autor dá corajosamente em defesa da memória. Entrevistado pela DW, Adolfo Maria afirmou que hoje Angola é uma democracia ainda imperfeita, que precisa de distribuir melhor a sua riqueza para contrapor as desigualdades sociais e económicas. Uma reportagem de João Carlos.
Angola é hoje uma democracia, embora mais formal que real, afirma Adolfo Maria em entrevista à DW.
É uma democracia muito imperfeita e que há muito trabalho a fazer, quer da parte do poder, quer da parte da oposição, quer da parte dos cidadãos. Existe equação e há uma hegemonia do partido que está no poder, mas há uma imprensa que diz o que quer, quer dizer, há liberdade de associação, o que era radicalmente diferente daqueles anos em que havia uma ditadura que punia até à morte.
É a realidade crua e nua daqueles anos que é descrita no livro Angola, Sonho e Pesadelo, que o autor acaba de lançar a público. O sonho, precisa, era aquele porque lutaram muitos angolanos contra o colonialismo português.
E o nosso sonho era a construção de um país em que o povo fosse feliz e que tivesse liberdade. E isso cedo se transformou em pesadelo, inclusive com repressão sobre patriotas que tinham lutado contra o colonialismo português e pela independência nacional.
Uma parte desse sonho almejado pelos angolanos realizou-se com a libertação do jugo colonial. Os cidadãos angolanos passaram a ser livres e constituíram um Estado, diz o escritor, que foi dirigente da Angola Combatente, a emissora do MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola.
Quer dizer, pelo menos o sonho que eu tinha e que muitos de nós tínhamos era que a independência resultasse imediatamente num bem-estar geral para todo o povo. Hoje em Angola há muitas desigualdades sociais e económicas e isso tem de ser resolvido.
Mas nas memórias de Adolfo Maria há um facto que marca os primeiros anos após a independência em 1975. 5 meses depois da proclamação da independência, a 13 de abril de 1976, a direção do MPLA decidiu prender vários membros da chamada Revolta Ativa, que veio a ser extinta depois.
Começa pelos acontecimentos que se referem a mim próprio e aos meus companheiros da Revolta Ativa. Uma tendência dentro do MPLA. Mas toda aquela política repressiva, que aliás os próprios fautores e mentores e atores do 27 de maio tinham a mesma postura em relação a nós. E eram pela supressão do outro, daquele que pensa diferente, que têm ideias diferentes. Portanto, a natureza, a essência era a mesma.
A referida tendência, que surgiu em 1974, reivindicava a democratização do movimento. Adolfo Maria conseguiu esconder-se e viveu cerca de 3 anos na clandestinidade, tendo voltado a Angola depois da amnistia presidencial de 1978. Para ele, pessoalmente, já lá vão os tempos de pesadelo. O seu livro é um grito de alarme contra a injustiça, disse no repleto auditório da Universidade Lusófona. Na apresentação, a juíza angolana Francisca Van Dunen, procuradora-geral distrital de Lisboa, fez uma análise profunda da obra.
Este livro podia ser apenas a história do exílio interior de um homem, mas do meu ponto de vista é muito mais do que isso. Este livro é uma parte da história das organizações que lutaram pela independência de Angola. História é essa vista por dentro, através da narrativa dramática de um combatente da liberdade que se isola do mundo para escapar à repressão dos seus companheiros de armas e que nos fala de como chegou a esse momento e como dele saiu.
Aliás, também é a intenção do autor dar a conhecer, sobretudo à nova geração, uma parte da história de Angola ainda por escrever. Segundo o professor catedrático Adelino Torres, que assina o prefácio, Angola precisa de uma história escrita por todas as fações. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Há um ano, tropas africanas e francesas expulsaram os radicais islâmicos do norte do Mali, mas a paz ainda não chegou à região. Em Kidal, não é o Estado maliano que controla a cidade, mas o movimento independentista Tuareg MNLA, fortemente armado, e à sua sombra, militantes radicais que se pensava terem sido derrotados há muito tempo. Kidal é um território bastante perigoso, raptos e ataques são aqui o prato do dia. Ainda assim, o jornalista Alexander Goebel foi até à cidade. Guilherme Correia da Silva adaptou a reportagem.
Kidal está incrustada nas montanhas de Ifogás, no nordeste do Mali. É o refúgio perfeito para terroristas. Somos escoltados por mais de 20 soldados malianos, altamente armados, em 3 viaturas todo o terreno. Passamos por uma rocha gigante, onde, em letras brancas garrafais, se lê Kidal. Numa outra rocha está a bandeira de Azawad, verde, vermelho e preta, com um triângulo amarelo do lado esquerdo. É que, mesmo que os capacetes azuis estejam aqui estacionados, e mesmo que o exército maliano tenha aqui um quartel, na verdade, quem controla Kidal não é o Estado maliano. Quem governa a cidade é o Movimento Nacional pela Libertação de Azawad, o MNLA. Quando chegamos a Kidal, é hora de mercado, mas quase todas as tendas e lojas na rua principal estão fechadas. As crianças não vão à escola. Os rebeldes Tuareg ocuparam os recintos escolares.
Vivemos numa cidade fantasma. Ninguém se atreve a sair de casa. Temos muito medo. Há aqui muitos grupos armados. Kidal é um barril de pólvora que pode explodir a qualquer momento.
Tiafolo Koulibaly é uma das poucas pessoas que não se importam de falar ao microfone. Ele é de Kidal e trabalha numa organização humanitária. Viveu aqui os tempos dos militantes islamistas, do Ansardin, dos Tuaregs radicais. Depois viveu a libertação com a ajuda dos franceses. E, por fim, a invasão do MNLA, conta.
Estamos bastante desiludidos com a França. Sentimos-nos traídos. Os rebeldes Tuaregs instalaram-se aqui, comodamente, só porque a França promete ajudar na libertação de reféns, porque está interessada nos nossos recursos naturais, porque se deixa enrolar por estas pessoas.
Ao contrário do que se possa pensar, Kidal não melhorou desde que os franceses expulsaram os islamistas. Os grupos jihadistas desapareceram de cena, mas transformaram-se em unidades mais pequenas que se aproveitam dos Tuaregs. Todas as noites se ouvem tiros de metralhadora, granadas explodem à frente das casernas. Um ataque suicida em frente a um banco matou um capacete azul no final do ano passado. O governador de Kidal mal consegue trabalhar na cidade, não tem escritório e tem de ser escoltado a toda a hora. Diz uma habitante, Fatoumata.
Antes nem sabíamos o que era a guerra. Agora, mal conseguimos respirar, com medo.
Agora, deixou de ser possível distinguir os rebeldes Tuareg dos islamistas, diz. Os criminosos viram a casaca quando lhes convém, comenta. Kidal é governada a partir de Alió. É uma zona em que os habitantes estão armados até aos dentes, onde o exército maliano não se atreve sequer a entrar. Foi daqui que partiu há muitos anos a luta de libertação Tuareg, que hoje parece ter degenerado, segundo a amiga de Fatoumata, Pintou.
Os islamitas não são necessariamente os maus. Quando eles tinham o controle, quase não havia raptos, roubos, violações. Eles eram rígidos, mas corretos. Mas o MNLA, eles bateram-nos, roubaram-nos, raptaram-nos. Foram eles que violaram as nossas irmãs, filhas, mães. São eles que nos matam aqui. Eles são os verdadeiros terroristas.
Guilherme Correia da Silva, para a DW.
são imagens que atraem a imprensa. Imagens de mulheres com lenços na cabeça e véus no rosto, carregando nas mãos armas automáticas. Na Alemanha, um caso recente de uma adolescente que viajou para a Síria para lutar ao lado dos islamistas foi motivo para alarme. Como nos conta Guilherme Correia da Silva, há especialistas que temem que haja cada vez mais alemães a juntar-se às fileiras dos combatentes na Síria.
Números exatos não há, mas estatísticas oficiais indicam que cerca de 300 cidadãos alemães estejam entre os 80 mil insurgentes que lutam contra o regime do presidente Bashar al-Assad na Síria. Suspeita-se que 40 dessas 300 pessoas sejam mulheres. O que salta aos olhos é a tenra idade de algumas delas. O caso recente de uma aluna de 15 anos do sul da Alemanha, chamada Zahra, fez manchetes em todo o país. Segundo o Departamento de Investigação Criminal do Estado de Baden-Württemberg, a jovem viajou para a Síria através da Turquia em outubro de 2013. Depois, publicou fotos na internet dela própria com armas e a promover a participação das mulheres na guerra civil síria. Segundo o especialista em terrorismo Holger Schmidt,
este caso tem um impacto particular porque, pelo que sei, ela é a mulher mais jovem da Alemanha a viajar para uma zona de conflito e a dizer que está pronta para participar nos combates.
Ainda assim, Guido Steinberg, do Instituto Alemão de Assuntos Internacionais e de Segurança, recomenda cautela ao abordar este assunto. Mesmo quando aparecem nas redes sociais fotografias de mulheres em cenas de combate.
As imagens indicam, antes de tudo, que elas gostam de ser vistas com armas. Não sabemos se é mesmo treino de combate.
Steinberg acrescenta, não há provas convincentes de que mulheres combatentes oriundas da Alemanha estejam a participar ativamente no conflito na Síria. Também não há provas de ataques suicidas na Síria realizados por mulheres, diz Steinberg.
Esse é um fenómeno limitado ao Iraque e à Palestina. Isso ainda não foi visto na Síria, que é um conflito de larga escala, principalmente militar.
Embora o analista alemão não descarte a hipótese de que ataques suicidas realizados por mulheres venham a acontecer no futuro, ele diz também que há obstáculos sociais e religiosos para que isso não aconteça. Isto porque, segundo Steinberg, muitos combatentes islamistas encaram mais a mulher como um apoio, opondo-se ao seu envolvimento direto nos combates. Outros observadores acreditam que é apenas uma questão de tempo até que mulheres se alistem como soldados ou bombistas suicidas na Síria. Esta é também uma questão cada vez mais relevante para a Alemanha, alerta o especialista em terrorismo, Holger Schmidt.
O perigo que elas colocam não é insignificante. Há uma razão que explica o fato das autoridades alemãs chamarem a atenção para este assunto. Se alguém que regressou de uma zona de conflito levar a cabo um ataque terrorista na Alemanha, pode-se dizer que tínhamos sido avisados.
Guilherme Correia da Silva, para a DW.
DW. Desporto.
O Borussia Dortmund e o Manchester United garantiram esta noite as últimas vagas nos quartos de final da Liga dos Campeões. O Zenit venceu o Dortmund por 2-1, um resultado ainda assim insuficiente para levar os russos aos quartos de final, já que os alemães venceram por 4-2 na primeira mão, na Rússia. Uma vitória que foi o suficiente para o Borussia entrar relaxado na partida e sair classificado mesmo com uma derrota. Um grande golo do brasileiro Hulk, que inaugurou o marcador aos 16 minutos, ainda criou alguma perturbação, mas o 2-4 do primeiro jogo retirava o sonho ao Zenit. Fazendo as contas, os russos dificilmente sairiam da Alemanha com o apuramento garantido. Eram precisos mais dois golos para chegar à vantagem e bastaria o Dortmund marcar o primeiro para obrigar o Zenit a chegar aos quatro golos. O sonho russo desfez-se quando o capitão do conjunto alemão, Sebastian Kehl, de cabeça, chegou ao empate a uma bola. É claro que não fizemos o nosso melhor jogo hoje. No entanto, chegámos aos quartos de final da Liga dos Campeões. Podemos sair do estádio com um enorme sorriso na cara. Afirmámo-nos nos dois jogos. Claro que todos gostariam de ter visto um 6-1, visto que ganhámos lá por 4-2. Mas isso nem sempre é possível. Rondon, aos 73 minutos, fez o segundo golo para o Zenit, naquele que foi também o último jogo da equipa russa antes da chegada de André Villas-Boas, que começará agora a orientar a equipa que era treinada por Spalletti. Já o treinador do Borussia Dortmund, Jürgen Klopp, estará pela segunda vez seguida nos quartos de final da Champions. Mas a derrota em casa com o Zenit dá um certo sabor amargo ao apuramento. Não estivemos tão compactos como na primeira mão. Não jogámos tão bem. O Zenit esteve bem, mas tivemos algumas hipóteses de marcar antes do 0-1. Em última análise, o importante é que seguimos em frente. Klopp, finalista derrotado da final da Champions em 2013, olha ainda com preocupação para a lesão de Marcel Schmelza no jogo desta quarta-feira, afirmando não estar muito animado porque não sabe da gravidade da lesão. A partida reservava ainda um outro azar para os alemães. Robert Lewandowski viu o terceiro cartão amarelo na competição e será suspenso para a primeira mão dos quartos de final. No outro jogo da noite, depois da derrota por 2-0 em Atenas, que ameaçava carimbar a eliminação do Manchester United perante o Olympiacos, a formação inglesa deu esta quarta-feira a reviravolta épica na eliminatória. Van Persie fez 3 golos pelo United, o Olympiacos ficou sem resposta. Mas nem tudo foi perfeito para os ingleses. Van Persie, o herói da noite, acabou por sair de campo já no período de descontos, com o joelho imobilizado e a lesão pode ser grave. O sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões está marcado para esta sexta-feira, dia 21, em Nyon. Qualificados, para além do Dortmund e do United, estavam já o Bayern de Munique, o Atlético de Madrid, o Paris Saint-Germain, o Barcelona, o Real Madrid e o Chelsea.
DW. Espaço do ouvinte.
E antes de mais, recordo o tema de abertura da nossa emissão. Hoje, 13 organizações moçambicanas manifestam-se contra o novo Código Penal do país e nós perguntamos-lhe se acha que o novo Código Penal coloca em risco os direitos das mulheres e crianças moçambicanas. Comigo em estúdio está a Madalena Sampaio, que nos dá agora a conhecer as respostas dos ouvintes. Bom dia, Madalena.
Bom dia, Maria João. Bom dia aos ouvintes. Começo por uma SMS que acabou de chegar de Maputo, Tuvangipano. Ele acha que o novo Código Penal moçambicano coloca em risco as mulheres e as crianças. Diz também que não é justo uma criança de 10 anos responder em tribunal. Lopes Uo acha que a lei promove a destruição de lares e famílias e põe em perigo principalmente as adolescentes. Virginia Nilza escreve: é uma autêntica palhaçada. Quando vi esse artigo, pensei que retificariam. Isso é absurdo porque esta lei volta a beneficiar o violador e a vítima é que fica prejudicada. Se uma pessoa teve a coragem de violar e voltar a casar com essa mesma pessoa, convenhamos, isso é a violação dos direitos humanos. Não se justifica um homem de 40 ou 30 anos violar uma menina de 8 ou 10 anos e mesmo assim a lei obrigá-la a ficar com ele. Assim sendo, esses violadores farão isso de caso pensado porque a lei protege-os. Pedimos urgentemente a revisão desta lei. Lifoco Lago concorda com as ONGs, ou seja, ele acha que os direitos das mulheres e das crianças moçambicanas ficarão em risco. Jamal Cham, também de Moçambique, acha que Moçambique é um país doente. Por outras palavras, estamos a querer dizer que alguns casamentos têm prazo de validade, que são 5 anos, escreve este ouvinte. Augusto Ernesto Mebajeia diz, sem dúvida, que sim, vai violar os direitos das mulheres e crianças. Para um homem casar, não será necessário conquistar para ver se a pretendida vai colaborar, mas sim à força. E quando a mulher não gostou do homem, já terá medo de fazer queixa por temer que vai casar com alguém que não gosta. Assim, as violações serão sucessivas. Mateus Leonardo Langa diz que Moçambique não tem leis, só tem ordens para serem cumpridas. E Almeida Lacanza escreve: gente burra, como diz o humorista Tim Martins, se viola ou bate numa criança de 7 anos, como é que este caso fica? Nós ontem perguntamos também sobre o caso das autoridades moçambicanas que retiveram 16 viaturas blindadas que entraram no país na terça-feira sem obedecerem aos procedimentos legais e o ministro da Defesa já veio ao público dizer que se trata de um caso alfandegário. Tivemos muitas opiniões ontem, por exemplo, Mateus Luciano diz que não sabemos de antemão que este governo só pensa em guerra, vejamos que o diálogo que acaba em 100 anos sem resultados positivos. Enoque Ernesto Matuala escreve: neste caso ficamos sem saber quem está a falar a verdade, em quem é que podemos acreditar, nós queremos a verdade sobre os blindados. Alfredo Baltazar diz: Uns disseram que retiveram, outros dizem outra coisa, mas esperava-se que ambos falassem a mesma língua, sendo dirigentes das Forças de Defesa e Segurança Nacional. Feliciano Necunda escreve simplesmente: este caso cheira mal. E Junaide Vitorino Pedro acha que o governo adquiriu estes blindados com o dinheiro do povo para continuar a aterrorizar o povo na região centro de Moçambique e amedrontar a Renamo, calando o seu líder. Maria João.
Obrigada, Madalena, e a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui esta emissão da manhã. Nós voltamos mais logo. Continue a acompanhar-nos e até lá. Tenha um bom dia.